Podíamos começar o trabalho com o mantra Sipembo. O mantra Sipembo é uma chave vibratória, porque Sipembo tem um ritmo, tem um som e tem uma melodia que vamos aprender agora. Então, esta chave vibratória, repetida várias vezes, vai criando na nossa aura e ativando na nossa consciência certos padrões vibratórios, ou seja, um certo estado de consciência. Então, nós vamos entrando em ressonância com isto que está guardado no disco solar de sete luminárias. Então, Sipembo é mais do que o nome do disco. Sipembo é a vibração que nos possibilita contatar a informação que está no disco. E que informação é essa? São códigos lumínicos que nos preparam para os novos tempos e para a nova humanidade. Está bem? Então, vamos pedir ajuda do grupo do monastério. Vamos ouvir o monastério entoando Sipembo e vamos nos unir a esta entonação. Vamos nos unir a este mantra e vamos repeti-lo algumas vezes. E mais do que repeti-lo, vamos construindo uma condição, uma sintonia com isto que é a realidade em sete luminárias, que está guardada neste disco solar que é Sipembo. Está bem? Então vamos escutar e em seguida nos unimos à mantralização. A uma certa altura eu darei um sinal e aí faremos uma última vez. Então, cada vez são quatro repetições. Ou seja, entoamos Sipembo quatro vezes. A terceira vez a melodia é mais alta, depois voltamos para a melodia mais baixa. Então, quando fazemos assim essas quatro vezes, contamos uma. Está bem? Então vamos fazer várias vezes, quatro vezes. Vamos. Sipembo. Mais forte. Mais uma vez. Isto. Agora que já aprendemos, vamos estar bem atentos para sermos precisos. É como se com o som estivéssemos desenhando um grande desenho, com uma grande mandala, por exemplo. E se não somos precisos no ritmo, é como se aquele desenho ficasse um pouco borrado, um pouco fora de foco. Então vamos fazer algo bem nítido, bem preciso. Então vamos pronunciar Sipembo bem claramente cada sílaba, porque cada sílaba tem um valor diferente dentro de um mantra. Então, uma sílaba é si, a outra é pen, a outra é bo. Então, são sons diferentes. Então, os sons bem marcados e juntos, muito precisos. Todos. Mais intenso.
Sipembo, Sipembo.
Meia voz. Mantemos. Sustentando. Crescendo. Meia voz. Crescendo. Crescendo mais. Uma vez. Inspiramos. Quando nós trabalhamos com mantra, como seja o nome de um disco solar, é importante nós repetirmos muitas vezes para criar uma condição. E existe um detalhe técnico, que a cada vez que nós repetimos aquele mantra, nós repetimos como se fosse a primeira vez. Então não pode acontecer de começarmos a entoar e aí começa a cair a vibração. Porque tiramos o empenho. A cada repetição é como se fosse a primeira vez. Mas é uma primeira vez que é um ponto acima da vez anterior. Então nós temos que ir construindo uma condição. É como vamos elevando uma parede, colocamos um tijolo depois do outro, uma fileira de tijolos acima da fileira anterior. Temos que ir subindo esta construção, subindo vibratoriamente. Certa vez, quando estávamos trabalhando a sintonia com sete luminárias bem diretamente, com um pequeno grupo, repetimos Sipembo, assim, com esta melodia, que é a melodia do disco solar, 400, 500 vezes. E a condição que se criou no grupo, interior, de paz interior, de silêncio interior, foi algo muito profundo, mas se entoou no tom correto e sem pensar que vai terminar. A mente não pode interferir aí. Para a mente, nós dizemos que ela fique tranquila, que não sabemos que horas vai terminar. Assim ela se tranquiliza. E convidamos a mente a estar atenta e a cada vez como se fosse a primeira vez. Aí ela se interessa, porque a primeira vez é sempre novidade. E quando é novidade, a mente quer fazer, não? É algo que é novo. Então, convidamos a mente e dizemos, olhe, fique tranquila, que vamos entoar muitas vezes. E a cada vez, renovadamente. Porque temos que ir construindo uma condição. Vejam bem, temos 24 horas no dia. Cada hora tem 60 minutos. Então, 24 vezes 60, vamos ter muitos minutos no dia, terei que fazer a conta. Cada minuto tem 60 segundos. Então, temos muitos segundos nas 24 horas do dia. E em um segundo, a nossa mente já foi, às vezes, em várias direções. Então, nós estamos o dia inteiro funcionando com a mente de um lado para outro, pensando, sentindo. Aí, de repente, paramos e queremos entrar no retiro, Sipembo. Queremos entrar em sete luminárias. Podemos entrar, mas temos que criar a condição. Passamos horas, desde que despertamos, pensando, sentindo, preocupados, ansiosos, competindo, tudo isso que é o funcionamento humano. Estamos criando todo esse tempo. Então, quando vamos parar para entrar em sintonia, temos que colocar lenha na fogueira para que o fogo possa subir. Não é um gravetinho assim e a coisa já está feita. Está claro? Então, Sipembo, sete luminárias, vamos construir a sintonia? Está bem. Então, vamos construir a sintonia. Qual é a chave vibratória? Sipembo. Então, vamos entoar Sipembo. Quantas vezes? 144? 1440? 720? 500 vezes? Muitas vezes. Renovadamente. Porque a nossa aura vai mudando de vibração. A nossa aura vai mudando as cores. Porque a vibração de Sipembo, esta emanação de Sipembo, e a própria vibração do mantra vai nos organizando. Vai nos organizando, limpando. E aí começamos a entrar num tubo de luz de conexão com sete luminárias e com Sipembo. Mas isso tem que ser construído. Está bem? Assim podemos trabalhar com o disco solar. O que fizemos agora foi um ensaio para vocês aprenderem a melodia e para nós começarmos a reunir a nossa energia na linha de Sipembo e depois podermos trabalhar em mais profundidade, dedicadamente. Nós estivemos estudando sobre Sipembo e vimos que Sipembo é um retiro da rede do tempo, é um retiro que tem muitos representantes que tiveram experiências na superfície da Terra, remanentes indígenas, remanentes atlantes, que Sipembo trabalha bem diretamente o propósito divino para trazer esse propósito divino até a Terra e procura imprimir esse propósito divino na vida terrestre, inclusive por intermédio da humanidade. Trabalho árduo, mas Sipembo está aí. Vimos que Sipembo tem sete espelhos na região de sete luminárias, no México. Esses espelhos estão projetados naquela região, mas que Assim como o disco solar, esses sete espelhos se projetam também em Mirna Jade e em áreas específicas de Figueira, como sejam o lago da área Soim, o Morro do Cristal e a casa de Maíndra, a casa de oração. Agora, hoje poderíamos ir um pouco adiante, para que nós pudéssemos prosseguir esse trabalho, mesmo quando não estivermos fisicamente na área que corresponde a Mirna Jade ou na área que corresponde a Sete Luminárias. Então, uma maneira de nós trabalharmos é com o disco solar. Onde estivermos, com qualquer um dos 13 discos solares da Rede do Tempo, quando nós estamos utilizando o mantra concentradamente e na atitude correta, que é uma atitude de união com as hierarquias, nós estamos estabelecendo uma ponte entre dimensões. Então, podemos trabalhar com Sipembo onde estivermos. Agora, é bom nós sabermos que existe um irmão, uma hierarquia de Sipembo, que trabalha com os espelhos de Sipembo. São 7 espelhos. Este ser tem a tarefa, entre outras, de trabalhar com os espelhos de 7 luminárias, o guardião dos espelhos, e também de intermediar, de alguma maneira, o nosso contato com 7 luminárias. 7 luminárias, assim como os demais retiros, trabalha diretamente com a Confederação de Mundos Evoluídos, e, portanto, as hierarquias cósmicas que representam a tarefa da Confederação para a Terra trabalham também nesse retiro, como seja Uxalk e Antarela. E El Mekdel, juntamente com o disco solar Sipembo, com os 7 espelhos de 7 luminárias, com os cristais de 7 luminárias e com a Irmandade de 7 luminárias, nos auxiliam em vários processos. Então, nós somos muito mais ajudados do que imaginamos. E se fôssemos mais conscientes da ajuda que recebemos, mais gratos e mais fiéis àquele sentido interno que nos fala ao coração, todos nós ouvimos, sempre tem algo no coração que dá um sinal. Cuidado, vá por aqui, não vá por ali. Sempre existe um sentimento intuitivo no coração. Se fôssemos mais gratos pela ajuda que recebemos de toda a Irmandade, se fôssemos mais fiéis a este sentido intuitivo no coração, nós poderíamos estar muito mais unidos a esta Irmandade que atua na dimensão intraterrena e na dimensão cósmica. E poderíamos estar sobre a Terra como um prolongamento desta Irmandade. Então vamos ver como que 7 luminárias pode nos auxiliar. 7 luminárias nos auxilia nos processos de reabilitação cósmica e interna e cria proteção para que este processo de reabilitação tenha um mínimo de interferência, porque o campo psíquico do planeta é um campo de muita interferência. Então, quando algo evolutivo começa a desenvolver, quando esta semente evolutiva começa a germinar dentro de nós, isso precisa uma proteção, precisa um resguardo, senão aquela semente se perde. Então, o que será a reabilitação cósmica e interna? Os nossos seres cósmicos têm uma trajetória de compromisso e de aprendizado numa escola da qual faz parte a participação das forças involutivas. Nós estamos num planeta que as forças involutivas fazem parte da experiência. São forças que se opõem à evolução. É isto que se costuma chamar de forças do mal. Dentro do cosmos, essas forças existem, e quando estão fora do lugar, são forças do mal. Diz uma hierarquia de primeiro raio, Mória, Amar, regência de Aurora, o seguinte: conheço todas as ervas que crescem no meu jardim. Então, uma hierarquia, primeiro raio. Conheço todas as ervas que crescem no meu jardim. São daninhas quando estão fora do lugar e são boas quando estão no lugar correto. Então, essas forças involutivas são forças que estão no cosmos, no universo, fora do lugar. Quando forem encaminhadas para o lugar correto, deixarão de ser forças involutivas. Então, é um processo gradual do universo ir se organizando. Então, à medida que essas forças vão sendo transmutadas, o universo vai se organizando, vai entrando numa lei de hierarquia. Então, esta reabilitação cósmica interna vai permitindo que o nosso ser interno se reabilite, saia das experiências negativas e dos aprendizados que fez com essas forças e comece a ingressar na linha da fraternidade da luz. Então, ele vai sendo reabilitado. E isso Sipembó faz. Esta transmutação dessas forças do mal, isso vai caminhar até o final deste ciclo do universo. Porque o que acontece quando, no filme, o bandido se converte e passa a trabalhar com um mocinho? Acaba o filme. Então, no final do filme, essas forças do mal terão sido transmutadas, perdoadas, redimidas, e aí o universo cumpre um ciclo, se fecham as cortinas, se organizam os bastidores e depois se abrem as cortinas de novo para o ciclo seguinte. Então, voltando a Sipembó, que faz essa reabilitação cósmica e interna, que protege este processo, Sipembó também dissipa as energias que se opõem ao caminho evolutivo. Ou seja, o nosso contato com sete luminárias e com o disco solar Sipembó começa a criar uma condição na nossa aura. Isso vem do disco solar, são códigos do disco solar. Começa a criar uma condição na nossa aura de afastar aquilo que é negativo. Em vez dessas forças entrarem na nossa aura e fazerem um ninho aí, essas forças começam a ser afastadas pela própria vibração da nossa aura, uma vibração lumínica. Depois, o contato com Sipembó também abre as portas para os mundos intraterrenos. Sipembó tem essa tarefa de guardar as chaves de acesso para a consciência intraterrena. E Sipembó, à medida que vamos aprofundando este relacionamento, vai permitindo que se tornem visíveis para nós as realidades desses mundos internos. Sipembó também vai nos formando, vai nos instruindo naquilo que é a vigilância, que é um desenvolvimento do trabalho e da linhagem dos guerreiros. Temos vários CDs que já estudaram esta linhagem. É uma linhagem cósmica, universal, das nossas mônadas, onde nós desenvolvemos esta capacidade de resguardo, de criar um campo de evolução. E naquele âmbito, a evolução pode acontecer. Então, Sipembó e Sete Luminárias nos formam nisso. Outro trabalho que Sete Luminárias faz é nos aproximar daquelas consciências que vivem em Sete Luminárias e que são conhecidas como os seres curadores científicos. Então, é uma espécie de cura que tem uma qualidade científica. E o que é isso? É uma ciência cósmica. É uma ciência que lida com a evolução das raças. E em criar as condições no plano material para que a consciência das raças possa se exprimir. Raças aqui é raça cósmica. Não é isso que chamamos aqui embaixo de raça, que não é exatamente o sentido cósmico do termo. Raça é uma etapa evolutiva. Então, essas etapas evolutivas da humanidade têm que se projetar aqui. Então, existe uma ciência que prepara os corpos para as novas raças. Então, isso está presente em Sipembó. Um outro trabalho é que Sipembó ativa em nós a possibilidade de nós desenvolvermos a proteção por intermédio da energia do amor. Então, não é uma proteção que nós estamos nos separando dos outros, eu tenho que me proteger porque estou num local de muita baixa vibração. Então, eu vou fazer uma concha protetora para o meu corpo etérico, como existem pessoas que se preocupam com isso. Não é assim. É uma proteção que vem da energia do amor. Então, como você ingressa dentro da consciência do amor, este amor te coloca em contato com a essência das coisas. Pronto. As forças involutivas não têm a chave do amor. Isso que se chama de força involutiva, essas forças não têm a chave dessa energia de segundo raio, amor-sabedoria. Não conhecem. Essa energia queima essas forças, porque transmuta. Então, quando nós estamos no amor e por amor, nós estamos protegidos. Então, é o contrário de nós nos preocuparmos conosco mesmos, percebem? Mas nós temos que entrar na consciência do amor, que é o que se chama de Samana, ou de Cristo Samana, que é uma consciência universal. E Sipembó vai nos preparando para isso. Por meio deste trabalho, nós ativamos nessas forças, ou nesses núcleos de forças reativas, aquilo que se chama a possibilidade de redenção. Isso vem pela energia do amor. E esses núcleos e essas forças, ou esses seres, podem receber a redenção por intermédio de algo que se chama perdão, que é algo que vem do universo, não somos nós que perdoamos. É o universo que reorganiza o karma daquele núcleo ou daquele ser, e a reorganização kármica permite que aquele ser se redima, ou seja, que ele retome o caminho onde ele estava antes do erro, ou antes do desvio, ou antes de ficar fora do lugar. Então, isso é a redenção. Além disso, Sipembó cria uma proteção grupal, que aí já é algo que transcende o âmbito individual, porque dentro de um grupo nós temos várias correntes de forças no plano mental, no plano astral, no plano etérico. Então, o grupo já é algo mais complexo. Então, Sipembó vai estimulando a criação desta unidade grupal. E por meio desta unidade grupal, porque Sipembó trabalha com a energia da unidade, vai formando uma proteção. E o que é uma proteção? Não é separar dos outros. A proteção é uma aura coesa, flexível, tenaz, que se mantém numa vibração elevada. E, certamente, com a energia do amor. E, além de criar esta proteção grupal por intermédio da unidade, Sipembó e Sete Luminárias sublima a matéria mental. Vejam como é necessário o contato com Sipembó e Sete Luminárias. Porque se a nossa mente tem baixa vibração, se a nossa mente critica, se a nossa mente fica com pensamentos repetitivos e nós não conseguimos tirar aquele pensamento um depois do outro, se a nossa mente tem pensamentos sujos, como às vezes tem, não? Pensamentos críticos, é porque tem baixa vibração. Então temos que elevar a vibração da mente. E Sipembo nos ajuda, porque Sipembo vai sublimando a substância mental. Vejam como é necessário o contato com Sipembo. E como é necessário desligar a televisão, não frequentar a internet, onde não é necessário, isso tudo faz parte também. Não adianta entoar Sipembo e depois ficar diante da televisão hipnotizado com toda aquela sequência de imagens e de sons. Está bem? Depois, Sipembo trabalha com os quatro elementos, que são a matéria-prima de todo o plano material. Mas Sipembo trabalha com esses quatro elementos criando uma condição de nós nos comunicarmos com a consciência desses elementos: terra, água, fogo e ar. A comunicação com essa essência dos elementos significa uma aproximação à consciência elemental dévica, que é a consciência desses elementos. Então, todos esses seres que participam da criação no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, no planeta, são consciências, são seres criadores. Sipembo vai nos aproximando disso. E Sipembo vai nos aproximando numa linha de instrução para que nós possamos colaborar com o equilíbrio desses elementos no planeta. Porque, vejam bem, a nossa atividade mental, a nossa atividade emocional, a nossa atividade etérica, física, move os elementos e influencia os elementos. Então, vem uma corrente criadora, dévica, que podemos dizer que é a manifestação do pensamento do universo, é a hierarquia criadora, é aquilo que vai criar o que o universo deve criar. Os seres dévicos não têm livre-arbítrio. Então, eles estão reproduzindo, moldando na substância aquele que são os arquétipos, aquilo que está no pensamento de Deus. Então, planeta, galáxias, estrelas, oceanos, então, os devas estão aí criando. Entra a humanidade criando com o pensamento, com o desejo, com o sentimento, com as reações, mas a humanidade cria distorcendo a substância. Então, Sipembo começa a nos conduzir numa linha de instrução para que nós possamos colaborar com a criação assim como os devas colaboram. Então, criar na harmonia. Isso é uma instrução que nós temos que receber e que está ligada à nossa capacidade de transcendência do livre-arbítrio. Então, nós não vamos ali aprender e vamos chegar em casa, vamos ativar os ventos, vamos fazer chover, vamos fazer as plantas crescerem num terreno que não é fértil porque já recebeu muito adubo. Não. É uma colaboração que está ligada à essência dos elementos. Isso está ligado à energia do amor. Não é algo mental. É algo que vem do coração. Nós vamos entrando naquilo que é o plano evolutivo. Vamos nos tornando colaboradores do plano evolutivo. Agentes da manifestação do plano evolutivo. Vamos nessa linha. Em vez de criar na escuridão, vamos criar na luz e pela luz. Então, o contato com Sipembo vai nos formando nesta linha. Para que isso seja possível, as polaridades no nosso ser vão se equilibrando. Então, veja como é importante nós pegarmos este mantra, Sipembo, e pegarmos aquelas contas, 72 contas, e fazemos 72 contas Sipembo quando terminou o colar, não? Terminou a volta com as 72 contas, começamos de novo. E fazemos muitas vezes. Por quê? repetir o mantra é criar uma condição favorável para que essas sementes comecem a germinar na nossa consciência. E as pessoas que quiserem trabalhar o equilíbrio das polaridades mais conscientemente podem ir ao livro Hora de Crescer Interiormente, é o mito de Hércules, é um livro de Trigueirinho, e estudarem o sexto trabalho de Hércules, que lida com o equilíbrio das polaridades. Ou podem ir ao glossário esotérico e buscarem a palavra polaridades, a palavra androginia, e ir seguindo as indicações que cada uma dessas entradas fornece. Depois, nós temos também um trabalho de Sipembó sobre o nosso ser, sobre a nossa essência e sobre a nossa aura, no sentido de ativar a energia crística, que é a energia do segundo raio, a energia do amor-sabedoria, que já estávamos nos referindo a ela antes. Mas é ativar esse segundo raio dentro do processo de cura interior. Então é algo fundamental. Então, na medida que este amor crístico vai se acendendo na nossa alma, porque o primeiro núcleo de amor crístico que nós encontramos é na alma, não é na mente, nem no emocional, nem no etérico e nem no físico. Esses corpos vão depois, esperamos um dia, espelharem essa energia crística. Mas o primeiro núcleo está na alma, é aquilo que chamamos de Cristo interno. Então Sipembó começa a acender este núcleo. Sipembó começa a acender este núcleo do Cristo interno. É este núcleo de amor universal. É um amor que não pede nada. É um amor que compreende sem explicações. É um amor que está fora do tempo. Você encontra uma pessoa hoje, passam 6 anos, você encontra aquela pessoa e é como se tivesse desde sempre. É outro grau de amor, que não é emocional e nem mental, nem físico. E isso está ligado, pelo trabalho de Sipembó, à cura interior. Então é algo fundamental para todos nós e para que nós possamos ativar em nós este curador interior. Imaginem se cada um de nós, se fôssemos bons alunos, que não somos, não, chegássemos em casa, cumpríssemos o para casa, fizéssemos o exercício e Sipembó, todo dia, e começasse a acender esta luz em nós. E aí, esta luz curadora, curativa, começasse a se irradiar por onde fôssemos. Quantas coisas poderiam mudar? E começa com Sipembó. Começa em nós nos dispormos. Mas fazemos 3 dias. No terceiro dia, isso não está dando resultado, eu vou parar. Nós somos muito imediatistas e muito ligados à parte fenomênica externa. Não vemos o que aquilo está gestando internamente. E aí, se prosseguimos e se persistimos, parece que não está acontecendo nada. E um dia acontece uma situação muito difícil para vocês. E aí vocês descobrem que aquela situação era muito difícil. E vocês estão diante dela de outra maneira, livres, em paz, isentos. Aí vocês viram que vocês se transformaram. E de onde veio? Veio de dentro para fora, não é de fora para dentro. A transformação vem de dentro para fora. Como que uma flor desabrocha? O movimento das pétalas se abrirem é de dentro para fora. Então temos que desabrochar o nosso ser. E os 13 discos solares estão aí para isso. Os centros planetários estão aí para isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte de criar as condições, de nos unir a este processo em consciência e com aspiração e dedicação. Então, tudo isso que estamos vendo são aspectos do trabalho de Sete Luminárias e de Cipembó em nós. E temos neste irmão, El McDell, um instrutor e um intermediário para nos auxiliar neste processo. Depois, existe um outro aspecto de Cipembó que é muito importante, que é o aspecto da ativação de um princípio criador em nós. Porque existem vários princípios criadores. E Cipembó tem uma fórmula matemática que vai ativar um princípio criador específico nas nossas almas, que é aquilo que, para nossa compreensão, podemos chamar de princípio da humildade. Princípio da humildade. Mas teríamos que não definir muito humildade, porque nós temos um conceito de humildade. É mais do que isso. Porque isto que Cipembó vai trabalhando nas nossas almas significa que as nossas almas não têm isto ativo. Porque nós sabemos que a nossa mente é muito orgulhosa. Todas as mentes são orgulhosas. Então, não tem ninguém aqui na sala que vai dizer que não é orgulhoso. Pode dizer que não percebe que é orgulhoso. Sinal que está cego. Mas isso é possível. Mas não ser orgulhoso e vaidoso não é possível, porque isto é um princípio na mente que é dos últimos princípios que são transmutados. É uma das cabeças da Hidra, lá naqueles trabalhos de Hércules. Mas este princípio da humildade não é na mente, porque a mente, como ela funciona? Em certos momentos, nós temos certas atitudes que lembram a humildade, ou que fazem um plágio da humildade, ou que copiam a humildade. E o que acontece? Aí nós vemos que fomos humildes, e a mente fica orgulhosa porque nós fomos humildes. Olha, não tem escapatória. E tem pessoas que fazem o personagem da humildade. Também o que está por trás é aquela cabeça da Hidra, do orgulho e da vaidade. É a mesma. Faz um personagem assim com um rosto de místico. Fala baixinho. Não é bom falarmos no tom, mas é o personagem humilde. Humildade não é isso. Humildade é algo que nós temos que descobrir e que Cipembó vai ativando este princípio na nossa alma. Então é além da mente, não é na mente, é na alma. E quando isto se torna ativo na alma, esses fluidos, esses aromas começam a permear a mente, permear a nossa aura no plano astral, no plano etérico, e aí a personalidade vai recebendo essas emanações, e um dia, quando a personalidade é realmente absorvida na alma, aí nós temos seres humildes. Como tivemos seres humildes sobre a Terra, não? Temos exemplos, como o irmão Pio, por exemplo, ser humilde, que ele sim era humilde, mas ele não vinha muito além da alma, essa humildade dele, vinha lá do centro do cosmos, porque são grandes seres, são hierarquias. Mas Cipembó ativa este princípio nas nossas almas. Então, isto é muito importante, porque é um princípio de criação que, na medida que se torna ativo na alma, esta humildade possibilita que a alma se liberte das ilusões. Porque quando a alma mergulha na encarnação, ela está iludida. E as nossas almas ficam prisioneiras da ilusão. E ficam prisioneiras da ilusão porque não são humildes, porque falta ativar em si este princípio da humildade. Então é na medida que a humildade vai ativando nas nossas almas que elas se tornam capazes de reconhecer o cosmos. E na medida que elas comungam do cosmos, elas se libertam das ilusões aqui do plano material. Porque a alma mergulha aqui, entra no esquecimento de tudo. E é esta novela que é a vida sobre a Terra. Ou um filme de terror, depende do caso. Então, esta ilusão tão forte, que é tão forte que faz com que a gente tenha medo da morte. Imagine o grau de ilusão. O indivíduo vai desencarnar, tem medo. Acredita que vai morrer. Veja o grau de ilusão no qual nós vivemos. As pessoas acreditam que estão envelhecendo. Imagina. É um ser cósmico e acha que está envelhecendo. Só porque o cabelo está ficando branco ou a pele está ficando dobrada. A pessoa acredita que está envelhecendo. Em certas civilizações, aqui mesmo nessa Terra, que receberam não aromas da vida cósmica e acolheram um pouco mais esses aromas, quando se envelhecia, se é que podemos usar essa palavra, o indivíduo era mais sábio, não era mais decrépito, era mais sábio, era mais amoroso, mais compassivo. Então, vemos o grau de ilusão no qual nós estamos e que, sem perceber, alimentamos isso com pensamento, com sentimento, e passamos cosméticos e fazemos ilusão e a alma presa. A alma presa nisso, porque esse é o estado de consciência na qual a alma está encarnada. Então, vejo como é necessário Sipembó 14.400 vezes. À medida que o estudo vai avançando, nós vamos aumentando o número das contas. Porque tem que ativar o princípio da humildade nas nossas almas. Não é na mente, nas nossas almas. E na medida que nós comungarmos da nossa alma, nós comungamos desse princípio. Então, isso é algo que está aí e que já está acontecendo, só que nós não temos consciência, porque nós não nos interessamos por isso. Nós interessamos pela notícia do site da internet, pela cotação do dólar, pelo que vai acontecer no sábado à noite. Nós nos interessamos por muitas coisas, todas de terceira dimensão, e todas coisas que estão aumentando o peso psíquico do planeta, com medo, ansiedade, medo de tudo, medo de ficar doente, tem seguro para tudo hoje em dia, medo de ser assaltado, de ser roubado, tem medo de tudo. Aumentamos o peso atômico molecular da Terra, mais carga pesada, densa, psiquismo, carga psíquica, tem peso. Se colocarmos na balança, a balança desce. Um mau sentimento é mais pesado do que um sentimento sutil. Um mau pensamento é mais pesado do que um pensamento sutil. E a nossa vida, o nosso estado de ser, é um tijolo. Tudo de terceira dimensão, o tempo todo com terceira dimensão. E as nossas almas estão aí, trabalhando com cetiros, sendo acesas, ativadas na energia crística, na unidade, na humildade, e nós nem sabemos, porque mal sabemos da alma. Só nos voltamos para a alma quando a coisa aqui embaixo fica ruim. Ou ficamos doentes, ou fazemos algo muito errado. Aí nos voltamos para o céu e falamos: meu Deus, me ajuda. Minha alma querida, me socorra. As almas têm que ser pacientes, não? Mas está aí. Se nós nos interessássemos por isso, o processo seria diferente. Bem, vamos contar com a ajuda dessa hierarquia, Elo MacDell. Vamos contar com a presença de sete luminárias, não só em Mirnajad, ou não só no México, onde é o epicentro deste retiro, mas vamos contar com a ajuda de sete luminárias e de Sipembo na nossa vida. Essa devia ser a nossa vida, a comunhão com a hierarquia. Então, vamos encerrar o trabalho nos coligando novamente com Sipembo. Vamos respirar profundamente duas ou três vezes. Vamos reunir a nossa energia no ser. Intenso. Agora vamos entoar novamente, mas ativando em nós aquela veia indígena, dos indígenas americanos, que tem ligação com o Sipembó. Então, todos nós já passamos por essas experiências indígenas, então, mais ou menos diretamente, e também na época da Atlântida, que Sipembó está ligado à Atlântida. Mas vamos ativar esta possibilidade que os indígenas têm de união na pureza com a natureza, com a vida planetária, com o universo. Então, vamos entoar com alegria, bem indígena. Está bem?
Sipembó, Sipembó, Sipembó.
aprendendo a trabalhar com os mantras. Temos que repetir, repetir, renovadamente, e aí vamos percebendo que algo vai se construindo na consciência e energeticamente na nossa aura. E este mantra, que é tão curto, pode ser usado quando estamos indo de um local para outro no transporte, em vez de ficar pensando qualquer coisa, conversando tudo que não é necessário, vamos entoando baixinho, a meia voz ou mentalmente, e vamos nos colidando com o retiro. Tudo é uma cerimônia. Obrigado.